semana para acá, parciot son Behar y Bejucotay, dos parciot juntas. Primera para acá, parciot Behar, trata mucho sobre campos, sobre escravos. A Torá começa falando sobre o ano sabático, o ano da Shemitá. Em seguida, ele fala do Yovel, ou seja, cada sete anos, o sétimo ano não se trabalha na terra. E a cada sete vezes sete, tem um quinquagésimo ano chamado Yovel. E esse ano do Yovel, fora ele ser igual a Shemitá, que não pode trabalhar com a terra, ainda tem mais algo. Esse ano do Yovel, todos os escravos que estavam até então, ou estavam vendidos, ou campos que foram vendidos, retornam aos seus donos anteriores. Na verdade, conforme o que nós vemos na Torá, na terra de Israel, na época estava tudo dividido entre as tribos, não existia vender um campo. Você alugava como se fosse o campo por anos até o Yovel, até o Jubileu. E quando chegava o Yovel, voltava. Então o preço era calculado, é para a Torá falar sobre isso, devia ser calculado conforme o número de anos que tem até o ano do Yovel. A Torá fala também na nossa paraxá, a mitzvah de Lotonu, proibição de cutucar o outro, piscar o olho de uma forma errada para o outro, provocar o outro de qualquer forma que seja, está na nossa paraxá também. Depois a Torá fala algumas leis de venda de campo, venda de casa numa cidade que tem muralha, como funciona, quanto tempo você tem para eventualmente resgatar essa casa, esse terreno de volta, quantos anos tem que esperar ou quantos anos não pode esperar, todos os detalhes estão na paraxá dessa semana, na primeira paraxá de Behar. E no finalzinho da paraxá ele fala também sobre a venda de escravos, também, que é a mesma coisa. Ele vende uma pessoa se vende como escrava. Já vimos em Parashat Mishpatim, ele se vende por 6 anos. Mas, se o Yovel encontrar antes dos 6 anos, ele já vai sair livre. Ou uma pessoa que, como está lá em Parashat Mishpatim, ele se vendeu como escravo, gostou do patrão, ele gastava mais do que 6 anos, ele furava a orelha, lá toda a cerimônia, tudo tinha que ser feito, e agora ele vai ficar até o ano do Yovel. Se ele eventualmente quiser sair antes, para dar também saída eventualmente, como que ele pode pagar o valor do que ele foi vendido também, ele está alugado como se fosse, está alugado por 42 anos. Agora vamos ver quanto tempo passou e quanto tempo tem para o Yovel, ele vai pagar a diferença e vai poder ficar livre. Isso é mais ou menos um bom resumo, na verdade, tem muitos e muitos detalhes para achar bem errado. Para achar da Hukotai, será que começa falando, se vocês seguirem os meus estatutos e fizerem eles, estudarem a Torá, eu vou dar a chuva na hora certa, a terra vai dar a sua produção, vai ter paz, vai ter segurança e assim por diante, uma série de brachot. E depois a Torá fala em lote, isso não li, se vocês não me ouvirem, e aí a Torá começa a trazer uma série de coisas pesadas e duras, que o nosso povo, infelizmente, já passou várias e várias vezes por isso. No finalzinho da paraxá, a Torá fala sobre a lei de Arachim, uma pessoa que quer doar o valor de si próprio, o valor de alguma pessoa, outra pessoa, ele quer doar para o Beit HaMikdash, ou o valor de um animal, como que funciona isso, quanto que ele tem que dar. Diz, eu vou me dar para o Beit HaMikdash, quanto dinheiro ele tem que pagar para o Beit HaMikdash. E a última mitzvah que aparece na paraxá é a mitzvah de Maaser Behemá. A pessoa quando tem, cada ano nascem animais novos, ele tem que dar 10% disso para o Beit HaMikdash, uma doação chamada Maaser Dízimo. E assim termina não só para a Shabbat Kukotai, mas também o Chumash Vayikra. E se Deus quiser, semana que vem começa o Chumash Bamidbar. Começo da segunda paraxá, para a Shabbat Kukotai, até famoso. Eu acho que é interessante falar sobre isso, uma vez que essa semana nós tratamos bastante sobre isso na Mishnah, no Pirkei Avot. Traz começa para achar em Bechukotai Temechu, se vocês vão trilhar nos meus estatutos, e as minhas mitzvot, vocês guardarem, se tem otam e fizerem elas. Pergunta que o Rashi tem aqui, Rolze que uma mitzvot, será que ele está falando do cumprimento das mitzvot? Enquanto ele está falando do cumprimento das mitzvot, nas palavras de Bechukotai Temechu, o Sutra está falando três vezes a mesma coisa, de uma certa forma. Primeiro ele fala, se vocês trilharem os meus estatutos, nos meus estatutos. Segundo, se as minhas mitzvot vocês guardarem. Terceiro, e fizerem ela. Na verdade, nós encontramos várias vezes que a palavra tismeru, guardar, quer dizer guardar as mitzvot proibitivas da Torá. Não faça isso, não faça aquilo, você guarda, você se guarda de fazer aquilo. Va'atitem, fazer é ação, as mitzvot ativas da Torá. Então o Pasuk já está falando dos dois tipos de mitzvot, das mitzvot ativas e das mitzvot passivas. Então o que no começo do Pasuk ele fala, em Bechukotai Telefo, se vocês trilharem nos meus estatutos, já está falando depois, guardar e fazer. Por isso nós temos que explicar que Bechukotai Telefo é o estudo da Torá. Aí você vai dizer, existe uma outra explicação para as duas palavras que nós falamos anteriormente. Tismeru, guardar, várias vezes aparece na Torá como estudo. Lismor é estudar a Torá. Lismor de la'asot, guardar para fazer. O que quer dizer? Estudar para fazer. Então já está escrito também de estudo da Torá e está escrito de fazer as mitzvot. Então o que vem a ser Bechukotai Telechu? E Rashi então nos diz, Setiu Amelim Batorá. Não só que você vai estudar a Torá, mas você vai se esforçar no estudo da Torá. Não basta só estudar, tem que se esforçar no estudo da Torá. Se esforçar no estudo da Torá tem vários conceitos. Em primeiro lugar, temos também o conceito que mencionamos bastante essa semana, de ter um tempo fixo. E é interessante que a Torá está falando aqui para você em Bechukotai Telechu, para seguir os estatutos, quer dizer, estudar a Torá. E como recompensa disso, logo a primeira recompensa é o que? Venatati Gismechem Beitam. Eu vou dar a chuva no tempo certo. Ou seja, talvez podemos até aprender. Dá recompensa o que Deus espera de nós. Deitam, no tempo. Se você faz o estudo da Torá num tempo, Deus vai te dar a chuva num tempo. Ele vai te dar a mesma moeda. Ele vai te dar a chuva no tempo certo. Não só isso. E mais um detalhe também. Nós encontramos no Mordecai, o Mordecai Yehudi, escrito lá na Megilá, Vayhi Keomram Elav Yom Yom. Quando disseram para ele Yom Yom, contaram para o Haman, por que que o Mordecai não está, contaram que o Mordecai não está se curvando para ele. Escrito lá está expressão Yom Yom, dia a dia. Dia após dia contaram para ele, ó, ele ainda não está se ajoelhando. Ou seja, o Mordecai se comportava de uma forma, dia após dia ele não se curvava. Depois nós encontramos Imcholion Bayom Ithalech Mordechai. Cada dia e dia o Mordechai ia Ladat Shalom Esther, para ver como está Esther. De novo, Mordechai Yom Yom, dia após dia. E o Midrash fala sobre isso. Nisan Shel Eilu Yom Yom Hayah. A bandeira dele, bandeira do Mordechai, a bandeira da Esther, era o quê? Yom Yom. Dia após dia, dia após dia, dia após dia. Eles não paravam um segundo, tudo que eles faziam tinha um tempo fixo e era feito com constância. E na verdade isso, diz o Midrash, eles herdaram da casa da Rachel. Eles herdaram isso do Yosef. Quando Yosef estava na casa do Potifar, é escrito que a esposa dele tentou pegar ele, Yom Yom, dia após dia, eu e Yosef negava. Então, de novo, mostra o esforço que ele tinha dia após dia para fazer algo, para fazer uma mitzvah, para guardar uma mitzvah. Até interessante, tem um midrash que fala, que discute qual é o versículo mais importante da Torá. Qual o versículo mais importante da Torá? Nós iríamos dizer, mais para ele, talvez, o mais importante da Torá. Mas lá no midrash está escrito que o versículo mais importante é o versículo que fala sobre o Korban Tamid, o versículo que fala do sacrifício que era feito todos os dias no Beit HaMikdash. Então, passou importante. Tudo importante, falasse mais para ele. Como se diz que o passuk mais importante da Torá, mais representativo da Torá, é o passuk que fala sobre um sacrifício que era feito todo dia. Mas é isso que o Midrash está querendo ensinar. Que a constância é a coisa mais importante. Se você quer ter um estudo de Torá bom, tem que ter uma constância. Tem que ser todo dia, dia após dia, estudar um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, ou muito e mais muito, que seja, mas tem que ser com constância para a pessoa poder conseguir assimilar e aprender. E mais uma coisa muito interessante, se nós já estamos olhando, a recompensa para poder aprender o que Deus espera de nós. É interessante também, uma das recompensas que a Torá fala em seguida, Beisigla Hendais et Batir, o Vatir e a Siget Zara. Diz a Torá, Dais, debulha. A debulha vai encontrar a colheita, e a colheita vai encontrar a plantação. Ou seja, você tem três fases. Primeiro você planta, depois você colhe, e depois você debulha. Vem a Torá e fala. Você vai estar debulhando ainda, e você já vai estar colhendo. Você vai estar batendo, você vai estar colhendo, e você já vai estar plantando. Na verdade, é interessante que aqui a brachá vai mais longe. Para aí, pensa só, falando que tem três fases. Vamos pensar juntos. Tem três fases. Plantar, colher e debulhar. A Torá não está falando que você vai plantar até colher. A Torá não está falando que você vai colher até debulhar. Isso seria uma brachá muito simples, que quase sempre vai acontecer isso. Não obrigatoriamente, mas é uma brachá simples. Não, vem a Torá que fala que você vai passar duas fases. Você vai, em sigla Hendai, você vai estar debulhando. Até quando? Até a colheita. Então você já plantou nesse meio tempo, já passou por uma das fases no meio tempo. Mas você vai colher, e vai colher, e colher, e colher, e você já vai estar plantando. No meio de colher e plantar, você já debulhou o trigo. Então, na verdade, essa brachá aqui até é maior ainda. De qualquer forma, é interessante esse conceito que a Torá fala. Eu vou te dar uma brachá, e uma fase vai encontrar a outra fase. Em outras palavras, a Torá aqui também está dizendo para nós que essa recompensa é isso que a Senhora espera de nós no início da parashá. Quando você sai de uma aula, você acabou de estudar algum livro, você fechou um livro, leva ele até a próxima vez que você vai sentar para estudar. Leva os ensinamentos dele na sua cabeça e volta o que você estudou agora, até você sentar para estudar de novo. Leva o Dai e Sebastir. Tem que encontrar o momento que você debulhou com a próxima vez. A próxima fase, quando você vai colher. E uma explicação muito bonita complementa isso bem. Em Bechukotai, Telecho. Está escrito na Torá que vocês vão... Os meus estatutos, telejo, caminhar. Por que a Torá usa essa linguagem de caminhar? Que a Torá está ensinando aqui. O que vai provar para mim, Deus? Que vocês são a melim da Torá, que vocês estão se esforçando no estudo da Torá. A maior prova para mim, diz Deus, em Bechukotai, telejo. Se vocês andarem na rua pensando Torá, vocês andarem onde vocês estiverem, passeando, caminhando, vocês estão levando o estudo na cabeça, Isso demonstra que vocês estão dedicados mesmo no estudo da Torá. Por isso que a Torá usa essa linguagem do Kukotá e Teleco. Tem que andar com a Torá na rua, tem que andar depois que terminou de estudar alguma coisa, leva esse estudo na cabeça até chegar na próxima vez que você vai sentar para estudar. E dessa forma você une um estudo com o outro e a brachá que Deus vai te dar vai ser essa, que uma coisa vai unir a outra, você vai estar debulhando até colher de novo. Uma historinha só que eu ouvi essa semana que demonstra para nós o que é de fato uma pessoa que senta e estuda de verdade. Tem um grande rabo em Israel hoje, em Bnei Brak, que chama Rav Chaim Kanievski. É um gênio, sim, uma pessoa super especial. E as pessoas vêm fazer perguntas para ele. Algumas pessoas, não tem o que fazer, vão fazer perguntas que nem tem muito sentido ficar perdendo, fazendo ele perder o tempo dele para fazer essas perguntas. Mas vão lá e fazem perguntas. Uma vez um sujeito chegou para o Rav Chaim Kanievski e falou para ele: quantas vezes tem a palavra Moshe na Torá? E é interessante que, depois que eu ouvi essa história, algumas pessoas, um grupo, fomos falar com o rabino que contou essa história, era o grupo, estava aqui. E ele então contou que ele uma vez tinha uma pergunta. O que faz uma pessoa que acorda durante a noite? Por um lado, você tem a obrigação de estudar a Torá. Por outro lado, no momento que a pessoa vai dormir, ele fecha o dia. Então ele tem que ir toda manhã, antes de começar a estudar, nós brachot, nós falamos no início do Sidu, nós falamos da brachá, brachot a Torá. Para estudar a Torá, tem que fazer brachá para estudar. Então nós fazemos logo de manhã cedo, assim que nós acordamos, no começo do Sidur está lá, Birchot HaTorá, fazendo a Serbá Harbano para poder estudar a Torá. E ele tinha dúvida, o que ele faz de noite? No momento que a pessoa acordou à noite, ele já fechou o dia. Se ele fechou o dia, acabou. A brachá estava válida até ele dormir. Agora ele não pode estudar a Torá por um lado, mas por outro lado, ele tem a missão de estudar a Torá. Como faz? O que eu estudo nesse momento? E ele perguntou isso para a Chaim Kanievski também. E o Chaim Kanievski falou: eu tive esse problema uma vez, acordei durante a noite, eu sabia se eu posso estudar ou não posso. O que eu fiz? Eu fiquei passando na minha cabeça os nomes dos rabinos que tem na Gemará. Então, por um lado, de certa forma é considerado um estudo isso também, mas por outro lado não é um estudo a tal ponto que exige fazer brachar e Birchot HaTorá. Então você vê que o homem, de noite, quando ele acorda, ele está pensando nos nomes que tem na Gemará. Então foram perguntar para ele, o sujeito perguntou para ele: quantas vezes tem o nome Moshe na Torá? Ele respondeu na lata 500 e não lembro quantos números. O sujeito foi embora do rabino, sentou no computador, programas hoje em dia de Torá no computador, e fez um search, procurou lá quantas vezes tem o nome Moshe, e deu duas vezes a mais do que o Rav Chaim Kanievski falou para ele. Ele foi para o Rav Chaim Kanievski e falou: rabino, desculpa, quando eu cheguei em casa, acho que falta de respeito. Chegou para o rabino e falou: olha, quando eu cheguei em casa, eu fui lá no computador e eu vi que o computador ia duas vezes a mais. O Rav Chaim Kanievski virou para essa pessoa, falou: desculpa, o computador errou em dois lugares. Tem um lugar que está escrito na Torá, Mihiot Mise, carneiro, Mise de carneiro, mas Mise se escreve Menfim Rei, igual Moshe, e o computador acha que é Moshe. E mais um lugar está escrito Kolbar Maseiado, Mase também se escreve Menfim Rei. Então o computador, você olhou, errou em dois lugares. Isso aqui nós vemos faz de fato o estudo da Torá. A pessoa que de fato senta, estuda, se dedica porque ele estuda, ele chega a tal ponto que ele sabe o número de vezes e sabe dizer onde o computador errou. É isso que a Torá está falando aqui em Bechukotai Telecho. Se vocês seguirem os estatutos, trilharem os meus estatutos, tem que estudar a Torá quando dá. Falamos bastante nessa semana, às vezes a pessoa tem que trabalhar, não dá para estudar, mas no tempo que a pessoa tem para estudar, ele tem que se dedicar para estudar. E se a pessoa estuda bem, Enquanto ele está no teléfono, ele está caminhando, ele está na rua, ele tem que orar na cabeça, ele pode pensar nisso e voltar e repetir e pensar mais uma vez. E cada vez mais ele acaba ficando mais expert na Torá. E isso com certeza é o que a Shem espera. Dessa forma ele vai dar todas as brachot que estão na nossa parasha.